10 horas e 33 minutos, hoje é segunda-feira, 27 de junho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, um giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Na região oeste, 3 acidentes foram registrados nesse domingo, 5 pessoas morreram, entre elas uma criança. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian, bom dia a todos. O primeiro acidente que matou uma criança, um homem, na tarde desse domingo, foi na BR-369, entre Cascavel e Corbélia, distante de 34 quilômetros entre as duas cidades. A forte batida envolveu 3 veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um veículo que seguia pela rodovia, sentido Corbélia, invadiu a faixa contrária e atingiu os outros 2 veículos que seguiam para Cascavel. Várias ambulâncias do SIAT e do SAMU foram acionadas para o local, além de médicos e socorro aeromédico do CONSAMU. Com a batida, os veículos ficaram destruídos e um deles acabou capotando. Marcelo Stocker, de 38 anos, motorista de um veículo estrada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele estava sozinho no veículo. Já no Malibu, com placas de Cafelândia, estavam 3 pessoas. Todas ficaram feridas e precisaram de atendimento. O veículo que capotou foi um Chery Tiggo, de placas de Minas Gerais, e era ocupado por 6 pessoas. Uma delas, uma criança de 5 anos de idade, que, apesar das tentativas de reanimação dos socorristas, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, somente a perícia poderá dizer o que houve. E, segundo preliminares e pesquisas feitas pela Polícia Rodoviária Federal, provavelmente foi imprudência. O outro acidente registrado, 2 pessoas que morreram e 3 que ficaram feridas, na PR-239 em Assis, Chateaubriand e Bragantina, a 81 quilômetros de Cascavel. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos seguiam em sentido opostos quando um veículo Palio, em uma ultrapassagem, acabou batendo de frente com uma caminhonete. Com a força do impacto, a caminhonete parou em meio a uma plantação de milho. Socorristas do SIAT e do SAMU foram mobilizados para atender as vítimas. As 2 pessoas que estavam no Palio morreram na hora. Já os outros feridos foram socorridos no local e encaminhados ao hospital. Uma pessoa teve ferimentos graves e foi levada pelo helicóptero até o hospital universitário aqui de Cascavel. E o terceiro acidente ocorreu na noite desse domingo, por volta das 7 horas, na BR-277 em Nova Laranjeiras, a 124 quilômetros de Cascavel. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal envolveu um veículo Palio e um caminhão bitrem no quilômetro 473 da rodovia. Infelizmente, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do caminhão apenas sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao pronto atendimento do hospital em Laranjeiras do Sul. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. A polícia investiga a queda de um avião monomotor em Arapongas. Uma pessoa morreu, 2 tiveram ferimentos leves. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Oi, Lucian, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. A Infraero e o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, devem apurar as reais causas do acidente. A queda desse avião monomotor no aeroporto de Arapongas, aqui na região metropolitana de Londrina, aconteceu na tarde de sábado, deixou um homem morto e outras 2 pessoas feridas. A vítima fatal era o dono da aeronave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava na parte traseira do avião e foi ejetado no momento da queda. O homem de 50 anos era instrutor de paraquedismo e morreu na hora. O filho dele, de 18 anos, e o piloto do avião sofreram ferimentos moderados e precisaram ser encaminhados pelo SIAT para um hospital de plantão. De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu no momento em que o avião estava levantando o voo. O piloto teria perdido o controle da direção e saído da pista. Há suspeita de falha humana. Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Franciele. Bom, a polícia investiga, Cláudia. O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta segunda-feira, as buscas por um operador de retroescavadeira que foi soterrado após um deslizamento em um aterro sanitário de Fazenda Rio Grande, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. Conforme a prefeitura do município, o acidente aconteceu no final da tarde de sábado, enquanto o homem trabalhava no local e caiu com o maquinário em um barranco do aterro, que fica no bairro Santa Terezinha. A Defesa Civil auxilia nas buscas do operador, informou que os dejetos deslizaram e soterraram uma estrada que passa pelo aterro e também parte da área de mata que fica do outro lado da via. Por meio de nota, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande informou que disponibilizou maquinário para apoio nas buscas e que está concentrando esforços para encontrar o operador e dar toda a assistência aos familiares. A empresa Estre Ambiental, responsável pelo aterro, disse que houve um deslocamento de talude e que acionou de imediato o Corpo de Bombeiros e demais autoridades. De acordo com a empresa, os esforços estão concentrados, claro, no socorro ao trabalhador terceirizado que trabalhava na unidade e ao apoio aos familiares dele. A empresa disse ainda que colabora de forma restrita com as autoridades competentes para apurar e entender as causas e impactos da ocorrência. Já o Instituto Água e Terra, o IAT, disse que encaminhou equipes para o local para avaliar possíveis danos ambientais causados no lençol freático. O IAT disse ainda que analisa as amostras coletadas para conclusão dos resultados. Com relação à licença ambiental da empresa, o IAT disse que ela já havia solicitado a renovação, realizada a cada 2 anos, e que poderia continuar com as operações por estar em dia com a licença, apesar de estar no prazo de solicitar a renovação. O IAT complementou a nota, dizendo que analisa a renovação e que pediu mais complementações no pedido e apresentação do laudo geotécnico da área. Agora são 10h39, trabalhadores ficaram feridos após uma laje desabar em uma obra dentro da Universidade Estadual de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciã. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. As 5 vítimas trabalhavam na obra do bloco Q07, que está sendo construído às margens da Avenida Colombo, na UEM. Eles concretavam a última laje do bloco quando a laje desabou sobre os trabalhadores que ficaram debaixo dos escombros. O resgate foi complexo e demorou aproximadamente 3 horas. Havia muitos escombros, segundo os bombeiros. Das 5 vítimas, 3 foram resgatadas, enquanto 2 ficaram presas entre os materiais. Os homens foram resgatados conscientes, segundo os bombeiros, mas um trabalhador precisou ser entubado no local. Os trabalhadores utilizavam equipamentos de segurança quando o acidente aconteceu. A informação que nós temos sobre o estado de saúde das vítimas é que 2 já tiveram alta médica e 3 permanecem hospitalizados em observação, mas, segundo a assessoria de imprensa da UEM, estáveis. Nós apuramos que um dos trabalhadores que está internado no hospital universitário está aguardando uma cirurgia no joelho. A vítima de estado mais grave, que precisou ser entubada no local do acidente, segundo o SAMU com síndrome de esmagamento, continua internada na Santa Casa. Segundo o reitor da UEM, Júlio Damasceno, a empresa foi contratada via licitação pela universidade e já havia realizado outras obras na instituição. A UEM abriu um procedimento para investigar as causas do acidente e a UEM divulgou ainda hoje uma nota informando que o alvará de projeto e execução da obra foi concedido pela prefeitura. O prédio que está sendo construído onde houve o acidente deve receber a diretoria de material e patrimônio da Universidade Estadual de Maringá. Luciano.
Letícia, e aí na região foi deflagrada também uma operação da DENARC hoje, não é?
É isso mesmo, é a segunda fase da operação Empresa Fantasma, comandada pela DENARC de Maringá, que cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na casa do principal suspeito de ser o chefe da organização criminosa em Apucarana. A operação investiga um esquema de envio de remessas de drogas via transportadoras de Maringá ocultadas por notas fiscais falsas. O suspeito não foi localizado na casa pela DENARC, o que aumentou os indícios de que ele seja realmente o chefe da organização. Ele é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica e organização criminosa. Segundo a DENARC, a polícia estuda pedir a prisão preventiva dele, que era o dono das empresas falsas. As investigações dessa operação começaram em maio, quando a DENARC de Maringá e a Receita Federal descobriram um esquema de envio de remessas de drogas por empresas transportadoras de Maringá para outros estados do Brasil. A chamada Operação Encomenda Suspeita resultou na prisão de um suspeito. E no decorrer das investigações, a polícia descobriu que, para ocultar o conteúdo das encomendas, eram utilizadas notas fiscais de uma empresa de eletrônicos da cidade de Apucarana, uma empresa falsa. A empresa investigada emitiu mais de 6 mil notas fiscais num período de pouco mais de 30 dias, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. O Hospital de União da Vitória pede atualização nos valores dos repasses de procedimentos médicos para não precisar se descredenciar do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. A Associação de Proteção à Maternidade Infantil, a APMI, Hospital Filantrópico Privado, com mais de 80 anos atuando em União da Vitória, tem enfrentado problemas para absorver pacientes do SUS. O quadro financeiro tem se mostrado preocupante por um motivo principal. Segundo a diretoria do hospital, a tabela de repasses do SUS para os mais variados procedimentos médicos não é atualizada há 14 anos. É isso mesmo, 14 anos. Segundo o diretor médico da PMI, Carlos Eduardo Moura, o hospital precisa cumprir com os seus compromissos financeiros e caso não haja uma mudança nos repasses do SUS com uma atualização na tabela, a PMI cogita, sim, se descredenciar do Sistema Único de Saúde, inclusive já comunicou à Sexta Regional da Saúde dessa possibilidade. Para citar um exemplo prático, Luciano, o SUS paga à PMI um valor fixo de R$ 1.200 por internação, não importando se é uma internação de 2 dias ou de 60, 80 dias dentro de uma UTI. Ou seja, a complexidade do atendimento não altera o valor repassado pelo SUS. A diretoria não estipula um prazo para tomar uma decisão definitiva e ressalta que segue os atendimentos para pacientes particulares, de convênios e do SUS de forma igualitária. A APMI é um hospital referência no Vale do Iguaçu, conta com os menores índices de mortalidade materno-infantil do estado do Paraná e mantém equipamentos de última geração em várias especialidades, realizando cirurgias ortopédicas, oncológicas, renais, plásticas, entre outras. Um hospital fundamental para toda a região que está requerendo repasses mais justos por parte do Sistema Único de Saúde. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações e nós fechamos a edição de hoje com informações dos Campos Gerais. Um bolão registrado em Ponta Grossa é uma das apostas ganhadoras da Quina de São João. A Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Exatamente. E 20 pessoas participaram deste bolão e vão dividir o prêmio de R$ 17.800.000. O prêmio total deste sábado foi de 195 milhões e foi dividido com outras 10 apostas premiadas no Brasil. Apostadores de 7 estados foram premiados neste concurso da Quina de São João e, além dos paranaenses, tem também novos milionários na Bahia, Distrito Federal, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. No bolão premiado aqui em Ponta Grossa foram 9 números apostados e 5 acertos. O concurso foi aberto no dia 31 de maio e a aposta de 5 números na Quina custa normalmente R$ 2,00. Mas a aposta premiada foi com 9 números e custou R$ 252,00. Do histórico de prêmios do Paraná, o Paraná já teve 158 ganhadores da Quina. E Ponta Grossa já teve 3 apostas premiadas nos concursos da Quina. E este foi o maior prêmio aqui para a cidade. Outras 2 apostas foram premiadas em 2002 e outra em 2018. Agora é só aguardar os vencedores retirarem o prêmio, Luciano, diferente de um outro pontagrossense que em 2013 ganhou quase 23 milhões na Mega Sena e até hoje o prêmio não foi retirado. E o prêmio milionário ainda é alvo de ação judicial pela família do suposto ganhador. Eu volto com você.
Que história, hein? Obrigado, Gisele, pelas informações. É, guarde bem o seu bilhete. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.